mas ainda havendo. 12 horas, 13 minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre Poder Judiciário. A gente vem falando muito sobre esse período eleitoral, a organização do Tribunal Regional Eleitoral junto a outros órgãos do Poder Judiciário, toda a organização para as eleições deste ano, eleições gerais, como se fala, né? Presidente da República, governadores, vaga também para o Senado, e nesse ano duas vagas para o Senado em cada estado brasileiro, além do parlamento, né? Federal e estadual, com toda essa composição, ou seja, muito trabalho para a justiça eleitoral no país todinho, muito trabalho para o judiciário como um todo, para os órgãos fiscalizadores também. E hoje de manhã teve um anúncio aí, uma divulgação de metas para o Poder Judiciário, e essa solenidade aconteceu no TRE aqui da Paraíba. Felipe Lima acompanhou e está comigo aqui na bancada. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, né? O Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, ele fez essa reunião para definir os rumos da justiça para os próximos anos. O objetivo, Ivna, dessa reunião é debater essas metas nacionais do Poder Judiciário para 2027. E esse encontro, ele aconteceu de forma híbrida, né? Direto da sala de sessões do tribunal, reunindo magistrado e outros servidores também. Os magistrados aqui que atuam em João Pessoa foram de forma presencial e outros de forma remota, né? A reunião é para cumprir uma regra do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa regra, ela é estabelecida, inclusive, em portaria e incentiva que juízes, servidores, que a sociedade civil, também a população, ajudem aí a construir essas metas juntos para melhorar a gestão, para avaliar como os órgãos da justiça estão trabalhando também. A orientação, Ivna, do CNJ é de fortalecer uma gestão participativa e de ouvir, né, quem está na ponta para criar estratégias eficientes na justiça eleitoral, né? Essas metas, elas vão funcionar como uma espécie de termômetro para avaliar o desempenho do TRE, também para avaliar, acontece em outros tribunais regionais também, né? Então, é um termômetro para avaliar esses tribunais regionais e também a velocidade do atendimento à população da justiça eleitoral, né? A coordenação desse encontro na sede lá do TRE, o encontro que aconteceu hoje, é da Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização do órgão. Então, é essa secretaria que está coordenando esse encontro hoje. E a secretária Alexandra Cordeiro, ela falou dessas metas nacionais. Que metas nacionais são essas? Ela detalhou também as principais áreas de atuação dos juízes para cumprir essas metas. Vamos ouvir.
As metas que o CNJ estabeleceu desde 2009, começou essa grande mudança no Poder Judiciário, porque anteriormente não se ouvia falar de que haveria de juízes ou servidores terem metas fixadas para atendimento do andamento dos processos e do julgamento desses feitos. Então, em 2009, o CNJ começa com isso, pensando apenas no estoque. Vamos diminuir o estoque de processos a serem julgados. E com a evolução desses mais de 20 anos que as metas foram estabelecidas, a gente tem hoje para a Justiça Eleitoral, e é isso que a gente discute internamente, a meta 1, que a gente diz respeito ao julgamento do estoque de processos justamente. A gente precisa julgar mais processos ao final do ano do que os que nós recebemos por distribuição, de forma que a gente mantenha um equilíbrio entre aquilo que chega e aquilo que sai, sempre buscando otimizar o julgamento de processos. A meta 2, que objetiva exatamente o julgamento dos processos mais antigos. Aí a gente vai priorizar aquilo que está há mais tempo em tramitação, de forma que o cidadão e a sociedade tenham uma resposta eficaz e eficiente do Poder Judiciário. A meta 4 já diz respeito aos processos que tratam dos ilícitos eleitorais no caso da justiça eleitoral. No caso da justiça comum, improbidade administrativa e também da justiça federal, no nosso caso, os processos que tratam dos ilícitos, a corrupção, o abuso de poder. Então, os magistrados e servidores devem priorizar esses processos para atendimento da meta 4 do CNJ. E a meta 9 diz respeito à inovação no Poder Judiciário, que é uma meta mais recente, se a gente olhar em relação às demais, e também o TRE da Paraíba está muito comprometido na inovação, em trazer soluções eficientes para a sociedade.
Pois é, esse encontro de hoje acontece no, na sede do TRE aqui em João Pessoa, né, para discutir essas metas nacionais, mas a sociedade civil também pôde participar no processo, nesse processo de gestão participativa para o cumprimento dessas metas, né? A Alexandra contou que em maio o tribunal realizou uma consulta pública, ou seja, a sociedade civil, a população já participou, já vem participando dessas discussões, né? Não estava na de hoje, mas participou de outras formas anteriormente. Uhum. Aí teve essa consulta pública que o tribunal realizou em maio. Em junho, teve uma grande audiência também que conectou 24 tribunais regionais eleitorais a mais de 800 pessoas também aí envolvidas, reunindo a população para mostrar que essas diretrizes de cobrança, elas devem continuar. E aí, sobre essa gestão participativa, o evento de hoje na manhã lá no TRE também reuniu servidores que atuam direto nos cartórios. Rafael Câmara, que é chefe do cartório da 42ª Zona Eleitoral lá em Itaporanga, ele estava presente e aí ele trouxe, né, a perspectiva de quem atua diretamente no cartório, ajudando aí o TRE no cumprimento dessas metas.
A atuação no cartório tem um papel primordial também para o cumprimento das metas do CNJ. Temos à frente do atendimento ao eleitor, que é diário, a prestação dos serviços eleitorais que ocorrem no nosso horário normal de expediente, e também temos a parte de contribuição para a prestação jurisdicional, certo? A tramitação dos processos, o julgamento, tudo dentro dos prazos, atingindo as metas que o CNJ estabelece, tudo isso conta também para os indicadores estabelecidos.
E aí, o cumprimento dessas metas gera reconhecimento para os tribunais regionais, né? A portaria que orienta essa reunião, e na portaria do CNJ, ela, para a discussão de metas, né, ela também fala de um prêmio, do prêmio CNJ de qualidade. E aí, Alexandra Cordeiro, ela explica o que é mais exigido dos tribunais, né, para alcançar esse reconhecimento.
O prêmio não tem apenas um eixo voltado à produtividade dos processos, que a gente está falando agora das metas. O prêmio traz um eixo de governança, que aí é um balizamento para que o Poder Judiciário possa trabalhar com planejamento, que possa trabalhar questões relativas ao combate ao assédio moral, ao racismo estrutural. Traz outras questões referentes ao atendimento da população em vulnerabilidade. Então, o requisito governança, ele é muito amplo e deve ser atendido por todos os segmentos de justiça. Também tem outro eixo referente a dados e tecnologia, porque a gente só atinge todas essas metas quando a gente tem, a nosso favor, ferramentas de tecnologia para associadas aos servidores e ao empenho dos magistrados, ter as respostas que a gente deve entregar à sociedade.
O TRE da Paraíba segue no cumprimento das metas e buscando essa excelência exigida pelo CNJ, Ivna.
Bem importante ter essas metas, além do trabalho cotidiano, que já é bastante, né? Quando a gente fala de Tribunal Regional Eleitoral, como a reportagem bem disse, tem vários prazos, né, por conta do pleito de outubro, e não dá para trabalhar no que está em jogo neste ano, que são as eleições de outubro, considerando aí possibilidade de segundo turno e vários julgamentos que se estendem para além desse período eleitoral, porque havendo ações, elas vão sendo julgadas depois também, não se esgota, não resolve tudo até novembro, por exemplo. E além disso tudinho, aí tem que realmente pensar na aplicação da legislação para além do período.
Um ponto importantíssimo é justamente esse atendimento ao público também, né? Que Sim. faz parte dessas metas exigidas pelo CNJ.
Faz parte, e nesse caso do processo eleitoral, esse atendimento ao público, ele inclui alguns pontos, né? A acessibilidade do eleitor na sessão eleitoral em que ele vota, e se aquele local onde ele vota não tem uma acessibilidade para a dificuldade de locomoção, por exemplo, para uma questão específica que precise ser atendida, ele pode mudar de sessão, inclusive tem prazo eleitoral aberto para isso. Nós já falamos alguns dias atrás sobre a convocação de mesários, né? Os mesários, presidentes de sessão, quem vai se voluntariar também pode continuar fazendo isso. Toda essa questão, essa organização para o momento de participação popular da eleição. Exatamente. Mas tem vários outros momentos para sugestões, para apresentar, e quando a gente fala de um acompanhamento permanente é isso. Ah, tal coisa está muito boa, o atendimento de tal instituição está bom, da Justiça Eleitoral neste caso. Faz o elogio, a pessoa já sabe que ali já está bom. Ah, não, tem que fazer um ajuste em tal ponto, em tal quesito. Faz essa, sabe, pontua o que está bom, pontua o que precisa ser ajustado para que seja feito. Essa participação é importantíssima, a gente fala muito da importância de acompanhar o cotidiano dessas instituições, que para muita gente, é distante, não está distante da população, não deve estar distante da população, e a população não deve se distanciar do Poder Judiciário, na verdade, de nenhum ente público, né? Não deve se distanciar, deve acompanhar e pontuar sempre o que pode ser ajustado e o que tiver bom. É sempre importante. E não, a participação popular não pode se limitar ao momento eleitoral. Obrigada, Felipe. 12 horas e 24 minutos, a gente fala de um momento aqui da EPC, hoje pela manhã aqui da Rádio Tabajara, mas com participação também de colegas do jornal A União, porque a Procuradoria-Geral do Estado lançou uma cartilha, né, mês de junho, no comecinho do mês de junho, indicando ali condutas vedadas para esse período, ainda período pré-eleitoral, mas sobretudo para o período eleitoral em si, para órgãos públicos, para os setores, condutas, né, que podem ser consideradas realmente conduta vedada, questões ligadas aí a setores públicos, e enquanto empresa pública há especificidades, né? A forma de comunicar, a questão toda que a gente sempre tem um cuidado muito grande de trazer o serviço, desse cuidado todo. E aí hoje pela manhã a gente recebeu o procurador Glauberto Bezerra Júnior e a assessora da procuradoria, a Lusca Diniz, para uma reunião com nossa equipe, e eu gravei com a Lusca sobre esse momento e a importância, né, de ter a PGE fazendo essa indicação, e ela fala, inclusive, como as pessoas podem ter acesso à cartilha que foi lançada no início do mês de junho, que está disponível em PDF. Vamos escutar?
Com certeza, é muito importante essa interação, esse conhecimento compartilhado, que a gente consegue entender quais são as preocupações, né? O que está hoje acontecendo, o que a gente pode evitar, utilizando informações tanto do nosso Código Eleitoral, da orientação que vem do Ministério Público, da nossa cartilha da PGE, juntando essas informações e passando os cuidados que a gente precisa ter para evitar futuras condutas que são consideradas vedadas. Então, a gente tendo uma atuação com segurança fundamentada, a gente consegue evitar maiores problemas à frente, ter uma eleição tranquila, uma eleição bem-sucedida, em que todo mundo cumpre o seu papel de forma técnica, objetiva e responsável. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar esse conhecimento, aprender um pouco e compartilhar o que a gente tem, para que a gente tenha uma eleição bem-sucedida. Isso é muito importante para toda a nossa sociedade.
Quem não teve acesso à cartilha ainda, como localizá-la agora?
Sim, a cartilha ela está disponível no portal da PGE. Assim que você entra no home, ela vai estar de forma destacada. Ela tem em formato PDF e ao final da cartilha, é bem importante colocar isso também, tem um e-mail onde qualquer dúvida, a cartilha ela é de forma geral, mas pode ocorrer dúvidas específicas, de casos específicos. Então, nesses casos, a gente recomenda que a consulta seja feita através desse e-mail, a PGE, que ela será respondida de forma fundamentada nesse mesmo e-mail.
Pois é, tá aí a fala da assessora da Procuradoria, a Lusca Diniz, falando para a gente sobre como ter acesso e falando para toda a população, né? A cartilha traz aí a legislação e o que a legislação eleitoral traz em relação a quem trabalha no setor público, mas é importante para a população inteira entender e saber nesse momento. A gente vem fazendo entrevistas com advogados especialistas em direito eleitoral para falar sobre condutas que são vedadas aos agentes públicos, aos pré-candidatos, aos partidos políticos que têm as suas regras a serem seguidas, e também como a sociedade, a população precisa agir para respeitar também a legislação eleitoral e não sair por aí defendendo a pessoa em quem você pretende votar de toda forma e usando todas as ferramentas. Inclusive, um ponto que é importantíssimo tratar e trazer aqui para vocês: todas as entrevistas que nós fazemos, seja com representantes do Tribunal Regional Eleitoral, seja com advogados especialistas na área, juristas de todas as áreas, é em relação à inteligência artificial e o uso dela, né? Na verdade, o uso intencionalmente maldoso para beneficiar ou prejudicar alguém que está concorrendo ou pretende concorrer às eleições neste ano. Então fica um recado também para a população em geral ter um olhar crítico também nesse conteúdo que vai ser consumido sobre a política em si, porque as ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais evoluídas, estão cada vez mais imitando a realidade. Por vezes a imagem é tão nítida que alguns sinais é que vão apontar que aquilo não é uma pessoa mesmo falando ou não é aquela figura pública falando sobre aquele assunto. Então, ter um olhar mais atento, desconfiar e a checagem de informações, que é super importante. Havia alguma coisa, uma figura pública que não falaria aquele assunto ou não falaria de determinado assunto daquele jeito. Verifica se realmente disse, porque quando é alguma coisa muito polêmica, né, uma pessoa dizendo algo inesperado ou algo que é muito escandaloso, vai virar notícia. Então verifica se tá falando sobre isso no rádio, se tá falando sobre isso na TV, se os sites aí com né, sites nacionais estão falando sobre aquilo, como a imprensa tá tratando daquele assunto. Porque às vezes quando é só um compartilhamento na mídia social, vale desconfiar um pouquinho. E claro, fazer essa verificação é sempre importante em qualquer assunto, mas se torna ainda mais importante quando a gente fala de ano eleitoral e quando a gente fala de período de campanha eleitoral, que para além de ser um ano eleitoral, a gente está num período de pré-campanha, menos de 3 meses para o pleito, partidos políticos já se organizando para as convenções, já pensando aí nas estratégias, então é muito, muito importante ter isso em mente, né? Prestar atenção ao conteúdo que está sendo consumido e na quantidade de plataformas que tem disponível. Realmente tem umas coisas que a gente tem que estar muito atento. Em materiais oficiais, por assim dizer, né, pode-se utilizar a inteligência artificial com limites, mas avisando que é inteligência artificial. Por isso que eu falo do bom uso e do mau uso da tecnologia. 12 horas, 30 minutos. Vamos fazer um intervalo bem pequenininho, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
12 horas, 31 minutos. Estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026. Eu disse que era bem rapidinho, pois já estamos de volta. Lucas Batista já está aqui na nossa bancada para falar sobre o aniversário da Capitania dos Portos, completando 169 anos. Capitania dos Portos, que tem um trabalho, né, de fiscalização, né, com responsabilidade dividida, né, porque a faixa de areia, a praia, a orla, é responsabilidade da capitania. Em algumas cidades a gestão é dividida com a prefeitura, né? Fala pra gente como foi lá esse evento. Boa tarde.
É isso, Ivna. Boa tarde pra você, pra Maurício, Marcelo, Carol e todo mundo que tá acompanhando a gente nesta sexta-feira, né? O último Fala Paraíba dessa semana. Foi agora pela manhã essa comemoração, né? Essa solenidade em celebração aos 169 anos da Capitania dos Portos aqui da Paraíba. É, a gente foi acompanhar essa solenidade que aconteceu ali na sede da Capitania, que fica no bairro de Varadouro, aqui no centro, na região central de João Pessoa. Esse evento de hoje reuniu autoridades militares, representantes do setor marítimo e também portuário para marcar essa data. A Capitania dos Portos da Paraíba foi criada em outubro de 1847, tem como missão garantir a segurança da navegação, proteger a vida humana nas águas, claro, e fiscalizar também o tráfego aquaviário. Com o lema "Do Sertão ao Litoral, somos a Marinha no Ponto Mais Oriental", a instituição atua tanto na costa paraibana quanto em rios e mananciais do interior do estado. É bom a gente reforçar isso, porque as pessoas pensam que só atua no mar, mas não, né? Atua também nesses rios que ficam no interior do estado da Paraíba. A gente conversou logo após a solenidade com o comandante da Capitania dos Portos da Paraíba, o capitão de fragata Júlio Bueno, que celebrou essa data e falou sobre a importância dela.
É uma data emblemática, importante, histórica para a Capitania dos Portos da Paraíba. Eu acredito que o mais importante dessa data é a união de esforços. É o que coroa os nossos 169 anos. É óbvio que eu tenho uma tripulação aguerrida que trabalha dioturnamente, mas sozinhos aqui no estado da Paraíba a gente não consegue cumprir totalmente a nossa missão institucional. Precisamos muito do apoio de todos, do governo, município, forças de segurança. Essa união de esforços é que faz a gente conseguir cumprir bem a nossa missão e, naturalmente, quem ganha é a sociedade paraibana com um serviço de excelência.
O comandante Júlio César, Júlio Bueno, na verdade, né, que é o comandante da Capitania dos Portos da Paraíba, ele falou sobre a importância desse prédio que fica no centro histórico de João Pessoa, na região central da capital. Disse que esse prédio é muito importante também para a região central, porém reforçou que a Capitania vai construir uma nova sede que vai ficar próxima ao Porto de Cabedelo.
É um prédio histórico, né? Remonta ali do Porto do Capim, tem toda essa história, essa tradição que explica o nascimento aqui de João Pessoa. E o futuro é estarmos próximo ao porto também. Então temos uma nova sede a ser construída, temos um projeto lá na Praia do Jacaré, que é onde fica a nossa patromoria, e é o natural, né? O novo Porto de Cabedelo se encontra em Cabedelo, mas aqui também remonta muita história, muito trabalho, e que faz com que a gente tenha esse sucesso hoje em dia.
O comandante também deixou uma mensagem ao povo paraibano nesse dia aí que está sendo celebrado os 169 anos da Capitania dos Portos da Paraíba.
A mensagem que eu replico e peço a todo paraibano ali é para a manutenção da nossa consciência marítima, né? Cumprir todo o regramento, né? Da condução, a legalização das suas embarcações, das suas carteiras de habilitação. É uma cidade turística em ascensão. Recebemos muito bem todos os turistas. Um dado importante, essa comunicação e essa parceria com todas as instituições fizeram com que a gente tivesse um índice zero de acidentes no último verão e entendemos que a gente pode replicar e aumentar toda essa segurança. Então, eu peço a todo cidadão paraibano ali que seja um fiscal da nossa Marinha, que nos ajude, né, utilize os nossos canais de comunicação para informar qualquer irregularidade e reforço a todo que juntos somos mais fortes.
Tá aí a mensagem do comandante da Capitania dos Portos da Paraíba, o capitão de fragata Júlio Bueno.
Obrigada pelas informações, Lucas. Daqui a pouco você volta, que a gente tem um bocado de coisa de Copa hoje para falar, né?
Chegando na reta final, né?
Tá bem pertinho da reta final e as adversidades continuam acontecendo.
Com certeza, não faltam.
Até daqui a pouquinho. Até. 12h36, a gente vai seguindo aqui o programa falando, minha gente, sobre o Tribunal Regional do Trabalho aqui na Paraíba realizou uma capacitação voltada à inserção de migrantes internacionais e refugiados para ingressarem no mercado de trabalho formal. A ação contou com palestras, com especialistas e também oficinas práticas de preparação. Lucélia Pereira tem os detalhes para a gente.
Na última quinta-feira, migrantes que vivem na Paraíba participaram de uma ação voltada à orientação sobre direitos trabalhistas, moradia e oportunidades de emprego. O evento Sou CLT, edição migrante, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, reuniu especialistas e instituições de apoio no Fórum Maximiliano Figueiredo, em João Pessoa. A programação começou com uma palestra sobre trabalho escravo contemporâneo e os direitos dos trabalhadores migrantes. O juiz do trabalho e coordenador regional do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Proteção do Trabalho do Migrante, Jorge Falcão, falou sobre o evento.
Esse ano em que a igreja tem como bandeira o oferecimento, né, a busca por moradia aos trabalhadores migrantes, nós também estamos focando nossas ações do Programa de Trabalho, Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Proteção ao Trabalho do Migrante nessas questões afetas aos migrantes. E esse evento de hoje busca, na verdade, apresentar primeiro a justiça do trabalho a essas pessoas que vieram do Brasil para cá, o que fazemos aqui, onde estamos situados, como eles podem recorrer à Justiça do Trabalho, quando podem fazê-lo, trazer também conhecimento para essas pessoas sobre direitos trabalhistas básicos. Muitas vezes os direitos que essas pessoas têm em outros países são diferentes, às vezes coincidem, às vezes não. Eles precisam ter esse conhecimento para poder, num segundo momento, buscar ingressar no mercado de trabalho. E também apresentar os programas da Justiça do Trabalho aqui na Paraíba que podem servir para essas pessoas. O programa de enfrentamento ao trabalho escravo, como eu disse, o programa de enfrentamento ao trabalho infantil, essas pessoas são super vulneráveis, precisam saber que há uma rede de apoio aqui na Paraíba, em todo o Brasil, que pode dar algum suporte a eles, né?
A ação também contou com uma oficina promovida pelo Cine de João Pessoa, que ensinou como se preparar para entrevistas de emprego. O coordenador do Cine Municipal, Carlisson Figueiredo, conta qual é o perfil da maioria dos migrantes que chegam à capital paraibana.
O perfil, geralmente, o pessoal trabalha na parte da construção civil, na parte de hotelaria, até porque hoje a hotelaria de João Pessoa está muito crescente, então o diferencial que eles possuem do idioma espanhol é uma questão muito procurada pelas empresas do estabelecimento hoteleiro. Então, geralmente, o encaminhamento que a gente faz é nesse sentido.
Um dos participantes do evento foi Ione Ratia. Ele veio com a família da Venezuela para a Paraíba há 6 anos e está em busca de trabalho.
Eu precisava um emprego, Paraíba. Ele é meu trabalho no mercado aqui. Uma pessoa, eu também preciso de trabalho de mercado.
O coordenador do Cine de João Pessoa, Carlisson Figueiredo, orienta sobre o que pode aumentar as chances de um migrante conseguir uma vaga no mercado de trabalho local.
Tentar o mais rápido possível, né? É a questão da comunicação, que muitos deles têm a questão da dificuldade do nosso idioma, mas aos poucos eles vão pegando, vão se acostumando e aí essas barreiras do mercado de trabalho vão sendo quebradas. E principalmente a qualificação.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. A gente segue nessa linha de oportunidades, porque a Universidade Federal da Paraíba está com vagas abertas para estudantes da instituição que queiram atuar como bolsistas no ensino de idiomas estrangeiros, né? Os alunos selecionados vão receber uma bolsa mensal de R$700 e vão atuar no acompanhamento de professores da própria instituição. Juarez Diniz, que tem os detalhes.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais da Universidade Federal da Paraíba, INELC-UFPB, abriu o processo seletivo simplificado para bolsistas e voluntários para atuarem nos cursos de coreano, inglês e mandarim kids. Para os cursos de coreano e mandarim kids, ofertados no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, poderão participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação do Campus 1 em João Pessoa, desde que não sejam concluintes. E para o curso de inglês, a seleção de bolsas é aberta para alunos da UFPB, matriculados nos cursos de Letras Inglês, Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Português, Línguas Estrangeiras Aplicadas à Negociação Internacional, Tradução, Secretariado, Executivo Bilíngue e Relações Internacionais. Nós conversamos agora com Franciele Martini. Ela é diretora do INELC e vai nos fornecer mais informações. Franciele, como é feita a inscrição para o processo de seleção e até quando?
Os candidatos interessados em participar dessa seleção, né, para serem bolsistas, professores dos cursos de coreano, inglês e mandarim, podem acessar o site do INELC e no próprio site, assim que eles tiverem acesso ao edital, eles podem acessar o link que leva a um formulário do Google Forms, onde eles vão inserir seus dados e mandar a documentação necessária, né? Então é um processo bem simples de inscrição através do Google Forms, aberto do dia 9 de julho até o dia 14 de julho, próxima terça-feira, portanto.
Quais serão os critérios de seleção e quantos deverão ser selecionados?
No ato da inscrição, cada candidato, então, deve enviar o documento de identidade com foto e o histórico escolar da UFPB. Então, a primeira etapa de seleção é essa análise documental. Se toda essa documentação estiver correta, os candidatos, as candidatas serão chamados para uma avaliação didática que acontece na semana seguinte, entre o dia 20 e 22 de julho. Essa avaliação didática, então, as pessoas candidatas, elas devem apresentar uma microaula na língua estrangeira selecionada. Essa microaula deve ter até no máximo 20 minutos e logo em seguida acontece uma entrevista também na língua estrangeira, que nos interessa também confirmar o domínio, né, dessa língua estrangeira das pessoas candidatas, bem como a capacidade didática mesmo, né, de elaborar o seu plano de aula e também de ministrar essa microaula.
E quantos estão previstos para serem selecionados?
Para a língua inglesa, nós estamos formando um cadastro de reserva, né? Então, por enquanto, esse edital ele tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, e é nosso interesse, então, um cadastro de reserva. Especificamente para a turma de mandarim kids, nós temos 3 vagas para professores e professoras, e para coreano, nós temos outras 3 vagas também, além de as pessoas que ficarem aprovadas, mas não classificadas, podem ser chamadas até o final de 2025, a depender da necessidade do curso, né, do INELC.
Franciele, como é que eles irão atuar? Ou seja, os que forem selecionados?
Então, esse é um programa que nos é muito caro para nós, né, enquanto formadores de professores e para a própria universidade, para o instituto, né, para a própria reitoria da universidade, porque ele é um programa que atua em duas frentes, né? Então, ele é um programa que atua na formação linguística, na formação cultural, tanto da comunidade interna da UFPB, alunos, professores, técnico-administrativos, quanto para a comunidade externa, né? Nós temos um bom número de pessoas da comunidade externa que cursam essas línguas. Mas também atua muito fortemente na formação docente dessas pessoas, né? Que são classificadas como bolsistas e como professores do nosso curso. Então, essas pessoas que são aprovadas e classificadas, elas são acompanhadas muito de perto por professores da UFPB, que atuam como tutores, auxiliam na preparação das aulas, na produção e adaptação de material didático, em reuniões de avaliação, são acompanhados em sala de aula, né? Então, é um programa que tem uma vertente muito forte de formação docente e atua, assim, digamos assim, na vanguarda do que a gente imagina atualmente que seja, né, os processos formativos da docência em língua estrangeira.
E de quanto será o incentivo financeiro e quais outros benefícios que eles poderão ter durante essas atividades?
Além, né, dessa formação aí, que a gente considera que essa seja o principal ganho, né, das pessoas que participam como professoras estagiárias, como bolsistas do INELC. Para além dessa formação toda e de participar, né, de outros programas de formação, a gente oferece um quantitativo de até 4 bolsas no valor de R$ 700, que é o valor das bolsas de extensão, né, das universidades federais no Brasil. Isso por uma carga horária de até 20 horas de atividade.
Nós queremos só agradecer a você, Franciele Martini, que é diretora do Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais da UFPB, o INELC. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. A gente segue falando sobre oportunidades para qualificação. Vanessa Queiroga traz informações sobre o edital com 267 vagas de bolsistas do programa Alfabetiza Mais Paraíba. Vamos ouvir.
Estão abertas as inscrições para o processo de seleção pública simplificada destinado à formação de equipe técnica especializada e cadastro de reserva do programa Alfabetiza Mais Paraíba. Ao todo, são ofertadas 267 vagas imediatas, distribuídas entre as funções de supervisor formador estadual, supervisor formador regional e apoio formador municipal, além da formação de cadastro de reserva. Nós vamos conversar agora com a gerente executiva responsável pelo programa Alfabetiza Mais Paraíba, Juliana Gentli, para saber mais informações sobre esse processo de seleção pública. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos fazendo o processo de seleção pública dos bolsistas para atuar no Alfabetiza Mais Paraíba. A gente tem oportunidades de bolsas tanto na rede estadual, né, na sede, na equipe regional, como formador regional, e nos municípios. Nos 223 municípios, a gente tem vagas de apoio formador municipal. O edital ele está no site já do Paraíba Tech, então todos podem entrar, ler o edital e tem um formulário para preencher todos os dados e documentação.
Até quando estão abertas as inscrições e qual o valor da bolsa?
O valor da bolsa ela varia dentre esses formadores que eu indiquei, né? Tanto formador regional, estadual e municipal. O período de inscrição é de 7 de julho a 28 de julho. Então, a gente tem 5 para formador estadual, 17 vagas para formador regional e 249 vagas para formador municipal. E esses valores, eles variam de R$ 1.500 a R$ 2.500. Vai depender da vaga que o candidato se inscrever.
Quem é que pode participar dessa seleção? Quais são os requisitos necessários?
Pode ser professores, formadores,
licenciados, né, que tenham graduação em qualquer tipo de licenciatura. A gente trabalha com alfabetização na idade certa, então, normalmente são pedagogos, professores de português, professores de matemática. A gente também trabalha essa formação de português e matemática. Então, são educadores que tenham habilidades de trabalhar com processos formativos de alfabetização.
E como é que vai ser o processo de seleção? É mediante prova ou análise curricular? E já tem data para divulgar o resultado final?
Análise curricular e entrevistas, né? No edital tem explicando passo a passo de todo o processo, né? Tem todos os anexos que são necessários, as atribuições de cada bolsista, por exemplo, a gente tem as atribuições do supervisor, do apoio, e também tem o cronograma. Dentre os municípios também, um dos diferenciais que a gente colocou é que em cada município a gente tem um formador, mas municípios que têm maior número de matrícula, a gente tem mais de um formador. Então, a cada 25 escolas daquele município, a gente colocou um formador a mais. Então, algumas cidades da Paraíba têm mais de um formador, contando esse critério.
Como o programa Alfabetiza Mais Paraíba atua junto aos municípios e como esse processo de seleção vai auxiliar nessa atuação?
Esse processo seletivo, ele é especificamente para a formação de professores e gestores. Então, como é que esse processo acontece, né? A gente faz uma formação na equipe sede, que eu falo, a equipe estadual, para a equipe regional, e a equipe regional faz para a municipal. E assim chega aos professores. É uma formação em efeito cascata, que a gente fala. Existe um desdobramento da formação estadual chegando lá no professor. Então, esse formador estadual, ele produz a formação, desenvolve a formação junto com a nossa equipe. A gente faz a formação regional. Então, os formadores regionais recebem essa formação e passam essas formações para o formador municipal. Por sua vez, o formador municipal, lá dentro do seu município, vai nas escolas e nos professores e aplica essa formação. Então, todo o material, todas as atividades, todo o conteúdo produzido na rede estadual vai chegar a todos os municípios de maneira igual, porque os formadores recebem o mesmo conteúdo, a mesma orientação, a mesma estrutura, o mesmo material. E aí ele, além de estar nesse processo de formação, ele também vai nos auxiliar no acompanhamento. Como é que se dá esse acompanhamento? Saber se as escolas estão realmente utilizando das formações que a gente ministrou, saber se as escolas, a gente tem uma série de atividades, né, dentro de algumas escolas. Então, eles vão acompanhar esse processo. Então, eles estão na formação e no acompanhamento.
Nós conversamos com a gerente executiva responsável pelo Alfabetiza Mais Paraíba, Juliana Gentli, para saber mais informações sobre o processo de seleção pública simplificada destinado à formação de equipe técnica especializada e cadastro de reserva do programa, com o edital aí disponível no Paraíba Tech. Nós agradecemos muito pela participação, Juliana.
Nós que agradecemos e estamos à disposição.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente muda de assunto agora, são 12 horas e 51 minutos. A Polícia Federal prendeu um homem suspeito de produzir, armazenar e compartilhar material de exploração sexual contra crianças e adolescentes. A prisão aconteceu hoje aqui em João Pessoa, né? Uma ação aconteceu dentro da Operação Guardião Digital. Sabe em qual fase está a Operação Guardião Digital, minha gente? 14. São várias operações para coibir, né, esse tipo de crime de produção, armazenamento e compartilhamento ou venda, né, o compartilhamento gratuito ou vendido de material envolvendo esse tipo de crime. E aí são várias operações e só na Operação Guardião Digital está na fase 14. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão e a prisão aconteceu em flagrante, né? A justiça determinou ainda a quebra de sigilo telemático contra esse investigado. Ele não teve o nome, né, divulgado oficialmente pela Polícia Federal. Além do crime de exploração sexual infanto-juvenil, ele é suspeito de né, produzir, armazenar, compartilhar conteúdos que envolvem estupro de vulnerável, que aí torna ainda mais grave esse tipo de crime. E eu preciso falar, né, além de mandados sendo cumpridos com muita frequência contra esse tipo de crime, que infelizmente acontece todo o tempo, a gente precisa sempre falar sobre quem são as pessoas que praticam esse tipo de crime especificamente, contra crianças e adolescentes. Quem comete abuso, quem utiliza esse tipo de material, quem produz o material e outras tantas pessoas que compartilham ou que armazenam, que ficam felizes, né, cometendo esse tipo de crime, que muitas vezes saem daquele perfil de criminoso com determinado estereótipo, que as pessoas esperam que o criminoso seja aquela pessoa antissocial, mal encarado, que não se dá bem com as pessoas, que por vezes é grosseiro, que não tem boas relações interpessoais. E esse tipo de crime, especificamente contra crianças e adolescentes, contra pessoas vulneráveis, crime que envolve abuso sexual, que envolve exploração sexual, é o tipo de crime que, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, é cometido pela pessoa que é o bom vizinho, que é o bom colega, que é o bom funcionário, que é bem visto dentro da própria família, que por vezes tem filhos, sabe? Que por vezes tem sobrinhos. Então tem uma relação muito amistosa no cotidiano. E aí tem esse tipo de armazenamento, tem esse tipo de conteúdo armazenado nas suas mídias sociais. Tem, nas mídias sociais não, nos seus equipamentos eletrônicos. No celular, no tablet, no computador. Ou na nuvem, que mantém nas mídias sociais contato com outros abusadores. Não à toa, nas investigações que são feitas, há um acompanhamento de grupos, e por isso tantos mandados são cumpridos com tanta frequência, seja pela Polícia Federal ou pelas polícias especializadas em crimes cibernéticos, em parcerias com outros de outras delegacias especializadas, mesmo pelas polícias civis estaduais. Por quê? Porque há uma rede de compartilhamento, infelizmente. Há grupos que funcionam, grupos em mídias sociais que são criptografadas, e aí esses criminosos se acham, né, acham que estão num ambiente seguro, e aí compartilham e falam sobre essas situações. E aí, claro, ainda bem que em muitos desses ambientes há investigadores lá para identificar e fazer com que essas pessoas sejam investigadas e punidas. Por que que eu estou falando desses casos que acontecem com tanta frequência e por que hoje especialmente? O Ministério Público da Paraíba vai realizar logo mais à tarde um evento alusivo aos 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para falar da proteção dessas crianças, para falar da responsabilidade que os pais têm, que toda a família tem, que a escola, que toda a sociedade tem de proteger as pessoas mais vulneráveis, que são crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, que ficam vulneráveis e, portanto, podem ser alvos desses criminosos que abusam de crianças e adolescentes. Então, assim, é importante. O aniversário do ECA está chegando, mas é muito importante proteger a infância em todo o momento, em todos os âmbitos. Nesta semana, duas situações que aconteceram no Brasil, as duas no sul do país, chamaram a atenção da imprensa e foram divulgadas amplamente na internet. Eu já citei durante a semana que um caso foi um homem que matou o próprio filho porque o filho não teria cumprimentado o pai na hora que o pai o cumprimentou. E aí ele bateu na criança até a criança morrer. O outro caso foi um caso de agressão no meio da rua, e o vídeo, enfim, espalhou-se, que é um homem chutando a própria filha de 3 anos de idade no meio da rua. No meio da rua. E aí, esse caso, né, em todos os casos, já está havendo a investigação e prisão das pessoas responsáveis, mas, no caso do homem que chutou a filha no meio da rua, a própria mãe da criança fez a denúncia. Na rua houve, né, teve gente que chegou para, né, confrontá-lo pela situação. Rapidamente ele pegou as duas crianças e saiu de lá. O vídeo, amplamente divulgado em alguns canais ou alguns perfis na internet, cobrindo o rosto dele, em outros sem cobrir mesmo, só cobriu o rosto das duas crianças. Mas a brutalidade da violência acontece por vezes em ambientes escondidos e em lugares específicos, como acontece o caso do abuso sexual, de forma disfarçada, e ainda bem que tem, né, investigações que acontecem e prisões que acontecem, investigações para chegar na punição desses grupos, que por vezes não atuam só no Brasil, às vezes são internacionais mesmo, mas é tão frequente que é chocante, que é preocupante, e a gente fala do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, os 36 anos, e comemora a validação, né, e o regramento todo que o ECA Digital trouxe também, que é para o ambiente virtual, para a proteção das crianças e adolescentes no ambiente virtual, e continua sendo responsabilidade de toda a sociedade ajudar nessa proteção, não só quem tem criança em casa, não só quem tem criança com parentesco muito próximo, que tem que se preocupar com isso, todo mundo tem que se preocupar sim. 12h58, vamos fazer um intervalo, a gente volta com entrevista.
Você está ouvindo Fala Paraíba. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba. A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso ou midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Um 1:02, estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026. A gente vem falando sobre tramitação no Congresso, projetos, pautas que são chamadas, né, de pautas bomba, projetos que são muito polêmicos e que em algumas casas legislativas já tem tido aí a possibilidade, como o Senado, algumas pautas já tem tido indicação de que podem não ser analisadas ou votadas em plenário antes do processo eleitoral ser concluído. E aí, ficando para depois, pode ser que seja pautado de forma rápida ou não. Um projeto que vem sendo considerado e já foi votado no Senado, está na Câmara dos Deputados e é uma dessas pautas mais polêmicas, é o projeto que prevê a criminalização da misoginia, que ainda tem muita gente que tem dúvida do que é, tem gente que não tem dúvida alguma, mas que fala contra o projeto de forma intencional mesmo, sabendo o que é a misoginia e o que não é. Mas a gente vai falar agora com a especialista, né, a advogada e professora universitária Ana Carolina Gondim, agradecendo muito a sua vinda ao estúdio para conversar conosco, para tirar as dúvidas de quem tem dúvida, porque, como eu sempre falo, tem pessoas que sabem o que é a misoginia, que sabem que estão ali repercutindo um discurso de ódio, mas falam sobre o projeto como se fosse para tirar a liberdade de expressão das pessoas, e não se trata disso, né? Boa tarde.
Bem, boa tarde, Ivna, boa tarde a todos os que fazem a Rádio Tabajara, e principalmente boa tarde aos nossos ouvintes, né? Os ouvintes paraibanos, ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar com vocês, e eu estou à disposição para que nós possamos conversar um pouco a respeito da criminalização da misoginia, é o que é essa misoginia e toda essa repercussão.
Para começar, é realmente dizer o que é a misoginia antes de a gente falar do projeto propriamente dito.
Pois não, Ivna. Então, né, como professora, o raciocínio é exatamente esse, né? A gente procurar ser o mais claro, o mais simples. Veja só, em regra, o que é que a literatura nos diz? Misoginia é uma palavra de origem grega, ela não vem do português. E ela significa, ao pé da letra, ódio ou aversão às mulheres. Então vejam, misoginia é uma forma, talvez seja a forma mais antiga de discriminação. Porque historicamente, nós vamos observar, e aí, claro, você tem que fazer uma leitura a respeito de história, a respeito de sociologia, não é isso? Uhum. E na sua fala, e a sua fala é muito pertinente quando você diz, pessoas que desconhecem terminam opinando, né, por aquilo que desconhecem e terminam disseminando desinformação. Então, vejam, as formas discriminatórias contra as mulheres, elas estão... Elas são observáveis na história. As mulheres só foram consideradas sujeitos políticos, só conseguiram, por exemplo, aqui no Brasil votar, já no século XX, em 1932.
Não faz nem 100 anos, né?
Não faz nem 100 anos. E vejam que nós temos recentemente, né, discursos, narrativas, questionando se as mulheres sabem votar. Né? Uhum. Se as mulheres sabem votar. Então vejam, a misoginia, ela tem origem a partir exatamente de discursos, de narrativas que historicamente colocaram a mulher numa posição de inferioridade, trazendo para como justificativa para isso características que em regra seriam biológicas, ou seja, a inferioridade da mulher, ela é inata à mulher. E, consequentemente, a superioridade do homem é inata ao homem. Então, é como se nós nascêssemos dessa forma. Todavia, hoje já há uma vasta literatura que vai exatamente, né, fazer com que nós pensemos de forma absolutamente contrária. Na verdade, né, há uma construção social a partir, logicamente, de uma disputa de poder. Lógico, é uma disputa de poder, uhum, né? Quem manda e quem não manda. Quem vai ao espaço público para determinar exatamente o que será da sociedade do ponto de vista político, econômico, enfim, e quem fica em casa. Então, existe essa divisão sexual, inclusive, né, que a gente chama divisão sexual do trabalho, que vai relegar a mulher à casa, ao espaço privado, que é um espaço historicamente considerado também menor, de menor importância, e o homem, por suas características também inata, o espaço público, os espaços de poder, de decisão, né? O homem seria mais inteligente do que a mulher? Nós temos, né, na história, na própria filosofia, por exemplo, teorias que vêm da Grécia Antiga nesse sentido. A gente tem, por exemplo, Aristóteles, que deixou consignado, escrito, e não só ele, né? Então, é uma construção. E à medida que a sociedade vai, né, internalizando, não questionando, daqui a pouco todos acreditam que aquilo ali é a verdade.
E você citou anteriormente, né, o que a internet vem propagando, eu também já tinha falado sobre isso alguns dias atrás, a internet vem propagando em perfis homens e mulheres reproduzindo um discurso. Sim. Ah, mas a mulher, a esposa tradicional, a mulher que tem que agir de tal forma, com delicadeza. E aí não por acaso, quando a mulher vai para o mercado de trabalho e age de forma parecida como os homens agem desde sempre, aí ela já é taxada de masculina, como se fosse um ambiente não natural para ela estar.
Exatamente. Então, se a gente observar, né, por exemplo, as histórias, né, os mitos, as gêneses mitológicas, vamos colocar assim, né, os mitos e narrativas fundadores de várias civilizações, né, os antropólogos me perdoem, porque... Inclusive, essa palavra a gente nem utiliza mais, mas vamos lá. A gente vai ver, por exemplo, que a queda, a desgraça humana, né, o que era causado de ruim ao homem, era causado pela mulher. Olha o mito de Adão e Eva, por exemplo.
Eu já ia falar, a história bíblica começa com isso também, né?
Exatamente. Então, olha o mito, né? Então, foi a debilidade feminina que conseguiu influenciar Adão a pecar, e pecando, né, ele perdeu todas as benesses que Deus tinha dado, e a partir daí o sofrimento humano. Então, no decorrer da história, a gente vai ter exatamente diversificações, inclusive, dessas visões acerca da mulher, né? Então, a figura fraca, a figura má, a figura pecadora, a bruxa, não é isso? E a partir daí, a inaptidão para a esfera pública e, consequentemente, para os espaços de poder, de decisão. E quando alguém, no caso, alguma mulher rompe essa bolha, a forma de pará-la, né, é exatamente a violência. Então, a violência é na casa, no espaço privado, que a gente vai chamar de violência doméstica, violência familiar, mas a gente também tem a violência nas esferas públicas. E como eu estou falando de espaço de poder e decisão, a gente tem, por exemplo, a violência política de gênero e tantas outras, né?
Uhum.
E aí, no bojo disto tudo, né, tudo que eu falei são formas de concretização de misoginia, né, dessa discriminação, de colocar a mulher nesse local de inferioridade, nesse local, né, de um ser menor. Aí vem de menor de forma inata, né? É exatamente esse mito, a biologização, vamos colocar assim, dessas aptidões, quando, na verdade, elas são, né, construções sociais. Não existem características inatas do masculino ou do feminino. Inclusive, a literatura hoje já questiona muito esse padrão, né? O que é o feminino? O que é o masculino? É? Então, será que existe só um feminino? Será que existe só um masculino? Tanto, veja só, minha cara Ivina, que quando nós, diante do estereótipo da masculinidade, quando a sociedade se depara, por exemplo, com um homem um tanto mais educado, vamos colocar assim, um tanto mais refinado, a sexualidade dele logo é colocada em xeque. É questionada.
Da mesma forma, se, por exemplo, uma mulher treina muito e tá musculosa, a feminilidade dela é colocada também em questionamento, né?
Exatamente. E como você bem lembrou, quando as mulheres assumem, vamos colocar entre aspas, tá certo? Uhum. características masculinas e reproduzem essas características, por exemplo, um homem num ecossistema corporativo, né, empresarial, se ele fala alto, ele é resolutivo, né, ele é objetivo. Se a mulher fala alto, ela é histérica.
Sim.
Ela não tem condição, não é isso, de, enfim, liderar. Então, vejam como a narrativa ou as narrativas que atravessam as mulheres, né, ou de um lado ou de outro, sempre nesse estereótipo, né, negativo, nessa negativação, nessa diminuição da mulher.
E sempre numa análise que vai para a estética também.
Sim,
né?
Também.
Seja pessoalmente ou